Hoje é uma noite especial para nós. Este é um culto de ação de graças pela vida dos voluntários da nossa igreja, as pessoas que carregam o piano, que cuidam das nossas crianças, que servem em diversas áreas e diversas frentes, e de forma muito especial aos irmãos e irmãs que serviram durante os dias de congresso que nós tivemos no fim de semana que se passou, sexta, sábado e domingo. Foi, sim, uma grande bênção ver todos vocês servindo, trabalhando, e como gratidão, como uma expressão de carinho, esse culto e o jantar que nós teremos após o culto para vocês. É uma forma de louvar a Deus e de agradecer vocês por tudo que vocês sempre têm feito com tanto carinho. Pensando sobre isso, eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Eu quero ler com vocês os versos 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. E quero pensar sobre a coisa mais importante. A coisa mais importante, Lucas 10, de 38 a 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Qual é a coisa mais importante da vida cristã? Pare e pense por um instante. O que você diria ser a coisa mais importante para o crente? Parece que o verbo servir é o que logo vem à mente de todo mundo. Servir é a coisa mais importante, diria provavelmente a maioria de nós. E de fato, servir é muito importante. Afinal de contas, assim como foi com Jesus quando ele andou por aqui, nós não existimos para sermos servidos, nós existimos para servirmos e darmos as nossas vidas em resgate por muitos. Marcos 10:45. Veja que Jesus, quando define a vida dele como a vida de um servo, ele diz que há um propósito para a vida dele. E não é o serviço, é salvar vidas através do serviço. Agora, quem serve e quem vive na linha de frente do serviço sofre com grandes tentações. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. A principal das tentações é a de se esquecer da coisa mais importante. E isso nos traz ao texto que a gente acabou de ler, Lucas 10, de 38 a 42, quando Jesus vira e diz: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, sua irmã, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu penso que se Marta soubesse que a ansiedade dela fosse ser exposta de forma tão detalhada aqui no Evangelho de Lucas, Marta provavelmente teria procurado melhor se controlar. Imagina, se você soubesse que sua atitude de correr para lá e para cá, e essa pequena bronca que Jesus dá nela, essa pequena exortação que Jesus faz, Se você soubesse disso e soubesse que isso seria exposto como Lucas expôs, é provável que você teria se resguardado um pouco. Mas nós somos bem-aventurados, porque graças ao espírito agitado de Marta, a gente pode encontrar nessa passagem grande fonte de lucro espiritual. A história começa com Jesus e os discípulos entrando na cidade de Betânia. Era um vilarejo próximo a Jerusalém. E o texto diz, no verso 38, que uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. A narrativa bíblica, irmãos, não nos dá detalhes, mas a gente pode supor que Marta era a irmã mais velha, porque ela é quem recebe Jesus e os apóstolos, ela é quem os hospeda. Agora, quando você imagina essa cena, Jesus e mais 12 apóstolos chegando na casa dela, principalmente as donas de casa, naturalmente ficam logo antenadas, fazendo as contas. Gente, no mínimo 13 pessoas para comer e para pernoitar. Que trabalheira! Quanta comida para fazer. Agora, sabe o que é pior do que você receber na sua casa 13 pessoas ao mesmo tempo? É você recebê-las sem estar preparado para recebê-las. Ou seja, sem saber que elas viriam para comer e talvez passar a noite. É óbvio que se Marta soubesse com antecedência, precavida que era, ela teria se preparado. Só que tem um problema. O itinerário de Jesus, ele era e ainda é sempre imprevisível. E quem serve e quem atua na linha de frente do serviço precisa entender isso. A gente lida com imprevistos, com imprevisíveis. Então você consegue imaginar a situação de Marta? Ela não era gerente de lanchonete, nem dona de restaurante. Ela não tinha uma equipe de funcionários trabalhando para ela. Ela era uma simples dona de casa. E outra coisa, se lá em Betânia, onde ela morava, existisse panificadora, supermercado, lanchonete, restaurante, Marta até poderia ter se virado melhor, mandando alguém comprar comida para aquele povo todo. Só que nós sabemos que não havia nada daquilo. E apesar da melhor das intenções que com certeza Marta tinha, é inevitável que algum tipo de estresse estivesse perturbando a mente e o coração daquela mulher, desde o momento em que ela, ao abrir a porta, deu de cara com Jesus mais 12 homens. Liderar e servir sempre nos colocam em situações estressantes, gente. Isso é importante de se ter em mente. Quem serve no diaconato, quem serve no trabalho voluntário da igreja, quem serve em casa como dona de casa ou dono de casa, sabe muito bem disso. Imprevistos acontecem. Agora, sendo prendada como Marta era, ela mal disse oi para Jesus e correu para a cozinha, e começou a preparar o melhor que ela conseguia para aquele momento, que para ela era um momento nobre. Na cabeça de Marta, ela queria receber Jesus da melhor maneira. E ela imaginou o seguinte: já disse oi, eu quero preparar a comida, Maria deve dizer oi também, daqui a pouco Maria se junta a mim na cozinha para me ajudar a cozinhar. Só que não aconteceu isso. Maria ficou demorando. E a coisa ficou apertada lá dentro, lá na cozinha. E Marta olhando no relógio e pensando: cadê Maria? Eu tenho que dar uma comida boa para o Senhor. Eu tenho que servir da melhor maneira esses homens que estão com ele, os apóstolos. Cadê Maria que não chega? Cadê Maria que não vem? Aí Marta resolve dar uma espiadinha lá na sala. E que surpresa foi a dela, porque a irmã dela, Maria, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus ensinava. Coloque-se agora no lugar de Marta. Que coisa você poderia pensar, como ela talvez tenha pensado, que coisa que eu estou toda suada, fazendo um duro danado, para oferecer a melhor hospitalidade para o Senhor, para os apóstolos, preparando comida, tanta comida, tem que ser rápido, e Maria lá sentada, relaxando, batendo papo, sem se preocupar comigo, ou com a cozinha, ou com a comida. Que menina mimada essa Maria, assim não dá. Eu vou lá e ela vai ver uma coisa. Gente, a essa altura da vida da Marta, ali na casa dela, as panelas não eram as únicas coisas que ferviam naquela casa. Nós vamos observar pelas palavras de Marta, que o que começou com um ato genuíno de bondade, a disposição dela de servir, tomou um caminho inesperado que culminou numa explosão de ira e de acusações. Marta estava fervendo de raiva e procurou todas as maneiras possíveis de projetar sua culpa na Maria, irmã dela. E por isso, ela diz o que disse no verso 40, Marta dizendo: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? O senhor não se incomoda com isso, não? Com essa folgada? Diga a ela que venha e venha logo me ajudar na cozinha. E por conta, gente, dessa atitude pecaminosa, a reputação de Marta ficou maculada ao longo das épocas. Só que em defesa de Marta, deixe-me fazer duas afirmações. Primeiro, é visível, quando a gente observa os relatos bíblicos, que Marta, ao longo da história, foi sofrendo transformações no caráter dela, decorrentes, provavelmente, desse incidente. A gente pode ler, por exemplo, João capítulo 11, e a gente descobre uma certa maturidade em Marta, quando comparado com a cena de Lucas, que a gente acabou de ler. Então a primeira coisa que tem que ficar claro para nós é que Marta, apesar de ter pisado na bola aqui, ela amadureceu, ela cresceu espiritualmente. A Marta não ficou congelada nessa cena, graças a Deus. Isso serve de lição para todos nós, que vamos errar enquanto servimos, vamos pisar na bola, vamos entrar em bolas divididas que não deveríamos entrar, vamos machucar os outros. Mas o importante é saber que na vida cristã sempre tem espaço para se crescer, para se melhorar, para se amadurecer. A segunda coisa que nós podemos dizer em defesa de Marta é que Marta era uma mulher que estava sempre pronta para servir. Sempre. Você vê isso em Lucas 10, você vê isso em João 11, você vê isso em João 12. Marta está sempre servindo as pessoas. E de coração, gente, como tem faltado pessoas para servir. E servir naquelas funções onde ninguém nota, ninguém repara. Servir cuidando de crianças, servir cuidando de pessoas, as pessoas mais diferentes possíveis. Servir não é algo que fica muito tempo na moda. Vira e mexe as pessoas falam de serviço, mas vira e mexe o serviço desaparece das vitrines. Marta era uma mulher de serviço. O serviço é uma virtude que tem que ser elogiada, porque é elogiada na Bíblia. E outra coisa que precisa ser dito, aqui em Lucas 10, Marta não foi repreendida por Jesus porque ela estava servindo. Não. Jesus não repreendeu Marta porque ela foi para a cozinha cozinhar. Jesus repreendeu Marta porque ela se agitou com aquilo, ela se irou com aquilo, ela priorizou aquilo na vida dela, ela fez do serviço dela um palco para desfilar orgulho e vaidade. E por que eu digo que ela fez daquilo um palco para desfilar orgulho e vaidade? Por uma razão simples. Se você se propõe a fazer algo grandioso para que as pessoas notem, imagina a cena, Você está fazendo algo, um almoço grandioso, para que os apóstolos e Jesus, depois de dar a primeira garfada, diga: que delícia, Marta. Então, se você está fazendo o seu melhor para ser reconhecido, enquanto você está dando conta de fazer, você está tranquilo. Mas a hora que você começa a olhar no relógio e ver que não vai dar tempo, que a comida não vai sair a tempo, e que o elogio não vai ser aquela coisa toda, o que que você faz? Você corre lá e agarra Maria pelo colarinho e fala: vem me ajudar. Do contrário, Marta não teria dado falta de Maria. Marta está aqui desfilando orgulho, desfilando vaidade, querendo elogios. Marta transformou o serviço num ídolo. E qual é o problema de transformarmos o trabalho ou o serviço num ídolo? Já que servir é coisa nobre. No livro O Evangelho no Trabalho, os autores dizem assim: o problema começa quando a nossa busca por satisfação, a nossa busca por influência, a nossa busca por prestígio, começam a fazer do trabalho ou do serviço a nossa fonte suprema de satisfação ou de significado. Quando isso acontece, o nosso trabalho se torna o nosso Deus. Vocês entenderam o que ele disse? Se nós fizermos do serviço, seja ele na igreja, seja ele fora da igreja, se nós fizermos do trabalho a fonte de onde a gente bebe satisfação, significado, a gente transformou ele num ídolo. A fonte de satisfação não é o que eu faço. A fonte de satisfação é o Deus a quem eu sirvo. Essa é a grande diferença. E Jesus, quando olha para Marta, descobre: Marta não está fazendo de mim a fonte suprema de satisfação, de significado. Marta está fazendo do serviço dela a fonte suprema de satisfação, de significado. E aí Jesus vem e repreende Marta. Não porque ela servia, mas porque ela estava transformando o serviço num ídolo. E agora eu quero que você observe que quando Marta transforma o serviço num ídolo, em detrimento de se aquietar para nutrir comunhão com o Senhor, o seu verdadeiro Deus, Marta errou e errou feio. Gente, observe o que acontece quando a dona de casa, quando a mulher ou o marido, que talvez cuide mais da casa do que a mulher, hoje vivemos dias assim, mas observe o seguinte: quando a dona de casa, quando o trabalhador da igreja, o voluntário, transforma o serviço dele, de casa ou da igreja, no ídolo, olha o que acontece com as relações. Olha o que Marta faz. A primeira coisa que Marta faz, ela interrompe a ação de Jesus. Marta interrompeu o Senhor. De repente, Marta se aproximou de Jesus, parou na frente dele, com todo atrevimento, ela vira assim: Senhor, é como se ela dissesse: presta atenção no que eu vou te falar agora, Jesus, olha aqui para mim. Está lá Jesus olhando para Maria, falando com Maria, ministrando na vida de Maria. E Marta diz: presta atenção aqui. Ela interrompe Jesus. Gente, quando a gente não leva em conta a coisa mais importante, quando a gente se coloca no centro, quando a gente se distrai com muito serviço, com detalhes, quando a gente passa a idolatrar o que a gente faz, a gente corre o risco de interromper as ações de Deus nas nossas vidas, nas vidas dos outros. A gente sempre chega e para o que Deus está fazendo. Quando se preocupa em servir a Deus sem buscar a face de Deus, a gente corre sérios riscos de bloquear o que Deus realmente deseja fazer. Porque lembre-se, enquanto servirmos, Deus também nos transforma. Deus trata de nós enquanto servimos. E Marta não entendeu isso. O que é que Deus poderia estar tratando em Marta enquanto ela servia lá? Deus poderia estar tratando aquela obsessão pelo controle. Controlar, irmã, dizer para Maria o que, que Maria tem que fazer. Tem gente que é assim, é ou não é? Obsessão pelo controle. Marta não percebe isso, que ela está tomada de raiva porque as coisas fugiram do controle dela. A comida não vai ficar pronta na hora que ela pensou. E Maria está lá sentada em vez de ajudar. Ela chega na sala, dá um grito com Jesus e interrompe a ação de Jesus. Gente, servir sem saber qual é a coisa mais importante é muito perigoso. Ocupado demais com o ídolo, a gente interrompe a ação de Deus. Mas a segunda coisa que Marta faz, Marta acusa o Senhor e a irmã. Marta acusa o Senhor e a irmã. Ela vira e diz assim: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? De que maneira Marta está acusando Jesus? Está dizendo para ele assim: o senhor não se importa comigo, não? O senhor não se importa com o fato de que eu estou lá na cozinha, toda suada, fazendo essa comida toda, sozinha, e minha irmã está aqui folgadona? Ela acusa o Senhor, ela acusa a irmã. Gente, se nós não investirmos tempo, prioritariamente, em Deus, nossas vidas vão perder o foco do que é mais importante. Quando a gente não ouve a voz de Deus dizendo para nós o quanto Ele nos ama, e que nós devemos servir em função do amor que temos por Ele, pelo próximo. Lembra de Jesus? Veio para servir, dando a vida em resgate por muitos. Nós não podemos ficar cegos com servir pelo servir. Porque o servir, ele tem que ser fruto desse amar a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Ou seja, enquanto eu sirvo, eu tenho que parar e pensar no outro, como é que eu, na vida do outro, gostaria de ser tratado. Isso é amor pelo outro. Como é que eu gostaria de ser tratado? Porque o outro nem sempre vai fazer como eu faço, no ritmo que eu faço, do jeito que eu faço. Da mesma maneira como eu não faço do jeito que um outro faz e está olhando para mim, percebe? O que a gente descobre é que Marta, quando tira os olhos do que é essencial, do que é mais importante, ela interrompe Jesus, ela acusa Jesus, ela acusa a irmã, porque o coração dela está distraído com tanta coisa. O coração dela não está ouvindo mais a voz de Deus, dizendo, como diz o salmista, no Salmo 27, verso 8, quando Deus diz assim: venha, entra na minha presença. Marta não está mais como diz o salmista no Salmo 90, verso 14, quando ele ora e diz: Senhor Deus, satisfaz-me a cada manhã com teu amor, para que eu cante de alegria até o final da vida. Canta de alegria até o final do dia, até o final da semana, até o final do mês, até o final do ano, até o final da vida. Canta de alegria até o fim. Quem todo dia de manhã se satisfaz com o amor leal de Deus. O seu tempo a sós com Deus tem que produzir em você uma alegria contente pelo amor de Deus que você já tem. Então não tente servir antes de buscar a face de Deus, sem fazer de Deus o seu Deus. Do contrário, você vai fazer o serviço o seu Deus, você vai buscar realização, reconhecimento no que você faz, já que você não recebeu de Deus, você busca no que faz, você busca nos outros. Terceira coisa, Marta quis tomar o controle das mãos de Deus. Ela vira e diz assim: Senhor, diga para minha irmã que venha me ajudar. Gente, para pensar na petulância, na arrogância dessa frase. Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu que a minha irmã não deveria estar aí, nos seus pés. Ela tinha que estar lá na cozinha comigo. Então eu te digo, em nome de Jesus, manda que ela levante e venha aqui. Uau! Que coisa séria. Quando você tira os olhos de você, quando você tira os olhos do que Deus está fazendo na sua vida, para colocar seus olhos no outro, você para de orar por você e começa a orar pelo outro, no sentido de dar ordens a Deus para fazer na vida do outro aquilo que você quer que Deus faça. Você já nem ora mais dizendo: Deus, será que o Senhor não desejaria que Maria se levantasse daí e viesse aqui? Não, você já chega dando ordem: Deus, manda ela levantar e vir aqui agora. Isso é dar ordens para Deus. E isso é blasfêmia. Não tem outra palavra. Percebe a seriedade de quem faz isso? De quem erra o caminho, de quem esquece qual é o centro de gravidade da vida e de todas as coisas. Isso é um problema, gente. Marta, ela simplesmente tira o controle das mãos do Senhor. E você já pensou quando você tira as mãos de Deus do controle da sua vida? Quando você tira as mãos de Deus do controle da vida daqueles que você ama ou deveria amar? Dos irmãos da sua igreja, dos irmãos de fé, da sua família. Mas não para por aí não. Porque um abismo vai chamando o outro. Sabe o que acontece em seguida? Marta cria uma divisão. Ela cria uma divisão porque ela vira para Deus, na frente dele, e fala assim: o Senhor não está incomodado com isso não, Deus? Ou seja, ela chama Deus para um litígio. Ela põe Deus na parede. Ela cria um bloqueio ali entre ela e Jesus. Quando ela chega em Jesus e insinua que Jesus não se importa com ela, e dá ordem para Jesus, ela cria uma divisão. Mas ela não cria uma divisão só entre ela e o Senhor. Ela cria uma divisão entre ela e a irmã dela. Imagina a cena, Maria levantando dali e indo lá para a cozinha cozinhar. Você acha que o ambiente ia estar bom? Imagina a cara de Maria, imagina a cara de Marta. Uma talvez com vergonha ou ainda com raiva, e outra machucada porque a irmã interpretou ela daquele jeito. Quando Marta age assim, gente, ela cria um racha na comunhão dela com a irmã dela. Gente, vamos ser honestos, é aqui que nascem todos os rachas nas igrejas. A gente toma o controle, tira da mão de Deus, a gente interrompe a ação de Deus, a gente começa a dizer a Deus o que Deus tem que fazer, a gente começa a duvidar da bondade de Deus. Aí a gente começa a acusar o outro. Ah lá, que folgado, não faz nada, está lá, sentadinho, só sentado. E é gozado que Maria estava sentada. Quantas vezes você já não deve ter dito: ah lá, fulano não faz nada, fica só sentado. Será que você nunca disse isso? Tomara. Porque você pode estar dando uma de Marta. Você não sabe o que Jesus está fazendo na vida da Maria que está lá sentada. Porque você tirou os olhos do que Deus está fazendo em você enquanto você corre de um lado para o outro. Olha a divisão que Marta criou. E em último lugar, Marta perdeu o centro de gravidade da vida. Ela perdeu o centro de gravidade da vida, porque quando ela se afasta do Senhor, olha só, quando ela se afasta do Senhor para servir o Senhor, ela se distrai. O foco dela é o ídolo chamado serviço. O plano dela é fazer a vontade dela entrar em ação. Olha o que diz o verso 41. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta. E aí Jesus chama aquilo, sabe de quê? Tudo aquilo que Marta, você precisa entender isso, tudo aquilo que Marta tinha como algo de maior valor, que era o que ela estava fazendo, sabe o que que Jesus chama aquilo? Detalhes. A NVT traduz assim: você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Tudo aquilo que a gente costuma priorizar na vida, achando que é muito importante fazer, Jesus vem e diz: isso é detalhe. E quem se preocupa com detalhe, se arrebenta. A palavra inquietar aqui dá a ideia de se dividir por dentro, de se despedaçar por dentro. A ansiedade de Marta tinha despedaçado ela por dentro. Então, longe da comunhão com o Senhor, todos nós perdemos esse senso de prioridade. A gente inverte valores, a gente começa a usar as pessoas, a gente agita o coração, a gente começa a duvidar do amor de Deus e muito, muito mais. E sem o Senhor como centro da gravidade da nossa vida, tudo começa a colidir. Eu começo a colidir com Deus, eu começo a colidir com os irmãos, eu começo a colidir dentro de mim e minha vida se torna um caos. Então, em contraste com Marta, nós temos Maria. E Jesus, então, olha para Maria, para aquela que Marta chamou de folgada, e dá uma lição. E diz para nós o seguinte: em primeiro lugar, Marta, olhe para sua irmã Maria e aprenda com ela a discernir entre o que é eterno e o que é temporal. No nosso serviço, a gente tem que aprender a discernir o que é eterno e o que é temporal. E Jesus diz isso no verso 42. Marta, apenas uma coisa é necessária. É como se Jesus estivesse dizendo: coisas de casa e de cozinha passam. Bens e prioridades ficam para trás. Atividades de departamentos não vão perdurar agora. Vidas transformadas pelo Evangelho dura para sempre. Nosso tesouro é o céu. O nosso serviço tem como objetivo dar a vida em resgate por muitos. Então, olhando para Maria, Jesus quer que a gente aprenda a discernir entre o que é eterno e o que é temporal. E o que é eterno? São pessoas agregando valor. Comunhão, convívio, crescimento, alegria, prazer de estar juntos. Outra coisa que Jesus olha para Maria e diz assim para Marta: Marta, olha para Maria e aprenda a decidir pela coisa mais importante na vida. Quanto a Maria, Marta, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Gente, nossas vidas são construídas com escolhas. Escolhas que a gente começa a fazer aqui, agora, hoje, vai acumulando com amanhã, com depois da manhã, vai nos levando em alguns rumos na vida, que quando a gente chega lá na frente, a gente descobre que foi longe demais no caminho errado. E em muitos casos é impossível voltar. E aí a gente olha para Maria e vê que Maria nunca deixou o centro de gravidade, nunca deixou os pés de Jesus. Marta não, Marta se afastou de Jesus para servir Jesus. Olha que coisa. Muita gente se afasta de Jesus servindo Jesus. E Jesus quer que a gente olhe para Marta e diga, uau, cuidado. E quer que a gente olhe para Maria e aprenda não só a discernir o que é eterno, mas a decidir pela coisa mais importante, e em terceiro e último lugar, dedicar corpo e cabeça ao que é mais importante. O verso 39 diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Sabe qual é a coisa mais especial quando você chega na casa de alguém? Não é o que você serve para ela. É você dar ouvidos e coração para ela. Ela quer você. Aí você senta com ela, olha nos olhos, convive. Aí sim você se levanta e diz, vou buscar um suquinho para você. Mas tem gente que já chega e você... O mais importante é olho no olho, é abraço, é ouvir, é caminhar com Jesus. E Maria, ela discerniu isso, Maria, ela decidiu por isso e Maria se dedicou a isso. Então, meu povo, a palavra que eu quero deixar para vocês, qual é a coisa mais importante nessa história de Marta e Maria? A coisa mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E está muito claro para mim que Marta estava amando o que ela fazia e não a pessoa para quem ela fazia. Marta não estava amando Maria, Marta estava usando Maria. A coisa mais importante é aos pés de Jesus, é o amor por Ele e o serviço ao próximo como demonstração de amor. Agora, só consegue fazer isso quem é cheio do Espírito. Você quer ver Gálatas 5:13? Paulo diz assim, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Não use a liberdade de servir para satisfazer a natureza humana. Marta estava fazendo isso. Ao contrário. Use a liberdade para você servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana, diz o apóstolo Paulo. A coisa mais importante é, ame o seu próximo como a si mesmo. Marta tinha muito conhecimento e pouco coração. E Deus quer que a gente encha a mente com conhecimento que desce para o coração e que se transforme em atitudes de amor. Porque o mundo, gente, vai olhar para a igreja e vai reconhecer na igreja um corpo de gente diferente, sabe quando? Quando ele olhar para nós e falar, uau, ali tem um grupo de pessoas que se ama. Que se ama. Quando eu olho para Marta, eu vejo Marta usando o serviço para satisfazer a natureza humana. E Maria... se enchendo de Jesus, para servir Jesus e servir Marta. Que a nossa igreja cresça cada vez mais nesse espírito, nessa atitude. Eu estou aqui para dizer da minha alegria de servir com você e do seu lado. Mas também estou aqui como pastor dizendo, vamos tomar muito cuidado, nós que estamos na linha de frente do serviço. Porque a tentação de quem serve é de ser como Marta. E quem é como Marta, machuca e sai machucado. E Deus nos chama para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, faça de nós uma igreja a cara de Maria de Betânia. Homens e mulheres que vivem aos teus pés. Que usam a liberdade não para servir de forma a agradar a natureza humana, mas para servir porque ama o próximo como ama a si mesmo. Ó Deus, dá-nos essa convicção, ajuda-nos a entender assim. Livra-nos da síndrome de Marta. Ajuda-nos, assim como Maria, a discernir o que é eterno. A decidir pelo que é mais importante. A nos dedicarmos, corpo e alma, ao que é mais importante. A tua palavra, o serviço ao próximo. O cuidado uns pelos outros. Ajuda-nos, Pai. E eu quero te agradecer agora por todos os meus irmãos e irmãs que vieram aqui para este culto, para o jantar que teremos. Muito obrigado, Senhor, porque eles têm servido. Eles têm buscado te servir, buscado servir ao próximo. É natural que na caminhada a gente tropece. E erre na medida, nas doses. Estamos aqui para reconhecer isso também e pedir graça para que possamos todos juntos, em pé, prosseguir em amor, unidos. Uma só família, uma só fé, uma só esperança, um só amor. Ó Deus, essa é a coisa mais importante. Obrigado pela comida que teremos, obrigado por tudo que teremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu povo, com graça e paz. Levanta, dá um abraço aí no seu irmão e fala, olha, é muito bom servir do seu lado. Faz isso com carinho e aí a gente pode ir lá para a quadra para a gente comer. É muito bom servir do seu lado. Deus te abençoe, a paz.